Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. Começamos agora mais uma edição do podcast Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Nos próximos dois episódios, estaremos focados no pleito eleitoral. Vamos conversar com ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, que disputam o governo da Bahia no segundo turno das eleições. A ordem das entrevistas foi definida previamente em sorteio, com a presença dos assessores dos dois candidatos. E o nosso primeiro entrevistado é ACM Neto, do Partido União Brasil. No primeiro turno, ele foi o segundo mais votado, com 40,8% dos votos, o que representa a escolha de mais de 3 milhões e 300 mil eleitores aqui no nosso estado. Eu aproveito para agradecer a sua presença, candidato, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E tenho a satisfação também de receber dois colegas que vão dividir comigo a condução das entrevistas. Fernando Sodac, apresentador da TV Bahia, e Emerson José, editor-chefe da Central de Rádio Jornalismo da Rede Bahia. Eu também agradeço desde já pela presença de vocês.
Valeu, Valma.
Boa noite a todo mundo. A gente agradece, na verdade, esse convite mais uma vez falar sobre eleições.
Nessa companhia.
A nossa entrevista tem a duração de 40 minutos, que começam a ser contados a partir de agora. Candidato, caso o senhor seja eleito governador da Bahia, qual será a sua prioridade máxima, a sua primeira decisão no princípio da sua gestão?
Olá, Valma, Sodac, Emerson, alegria participar desse podcast aqui do G1 Bahia, nessa disputa do segundo turno. Sendo bem objetivo e indo direto à sua pergunta, Valma, eu entendo que o próximo governador ele vai ter o desafio de enfrentar as questões que são essenciais para o povo baiano. Muitos me perguntam, Neto, qual é a sua prioridade? A minha prioridade vai ser organizar o governo, organizar a gestão para tirar a Bahia das inaceitáveis posições de primeiro lugar em violência no Brasil, primeiro lugar em desemprego no Brasil, último lugar em qualidade de educação e resolver o problema dessa longa espera na fila da regulação para conseguir um atendimento de saúde em nosso estado. Então, o nosso foco principal vai ser no essencial: saúde, educação, geração de emprego e redução da violência na Bahia. Eu tenho experiência, fui prefeito durante 8 anos, passei, eu diria que por todos os principais testes que alguém pode ter na gestão pública. Enfrentei situações extremamente difíceis e desafiadoras. Quando eu assumi a Prefeitura de Salvador, em janeiro de 2013, Salvador vivia um dos piores momentos da sua história. Naquela época, a cidade estava quebrada, não tinha dinheiro para nada. Nós organizamos a gestão, organizamos uma boa equipe e, em consequência de termos um bom time e termos projetos, termos planejamento, as coisas aconteceram na cidade, transformamos Salvador e consegui sair com mais de 80% de aprovação no eleitorado da nossa capital. Então, eu sei como fazer. Caso seja eleito governador, vou sentar na cadeira no dia 1º e saberei que decisões preciso tomar. Não só pela experiência administrativa que acumulei ao longo de minha vida, experiência política, mas também porque caminhei por mais de 300 municípios da Bahia nesses últimos meses, olhando de perto os problemas, ouvindo as pessoas e discutindo quais são as principais expectativas do povo baiano para o futuro. Agora, o foco será no essencial, nas 4 áreas mais importantes para a vida dos baianos.
Candidato, bem-vindo. Duas boas-vindas também à sua candidata vice, Ana Coelho, presente aqui no estúdio. O senhor falou de regulação e o senhor deu entrevista para a gente aqui no G1 Bahia, falou sobre a fila da regulação. Recentemente o senhor falou para o BATV, para o nosso Fernando Sodac, a mesma coisa. E no seu programa eleitoral o senhor tem falado sobre isso, ou seja, é impossível acabar com a regulação. Mas é possível sim acabar com essas filas enormes na regulação. O senhor disse que vai combater isso, o senhor vem falando isso insistentemente. Onde captar esses recursos, candidato, para poder fazer isso?
Vamos lá, Emerson. O desafio da saúde pública passa por duas grandes ações. Uma delas tem a ver com mais recursos, outra não. A que não tem a ver com mais recursos é gestão. Hoje falta uma gestão de qualidade à saúde pública da Bahia. O sistema de regulação não funciona. Andando pela Bahia, as pessoas me param e pedem assim: Neto, por favor, acabe com a regulação. Eu tenho sido muito sincero, porque não adianta agora a gente prometer um bando de coisa na campanha e depois não poder cumprir. Se tem uma coisa que eu prezo muito é pela minha palavra. Os 8 anos como prefeito demonstraram isso. Então não dá para acabar com a regulação, mas dá para fazer a regulação funcionar. Um estado como São Paulo, que é o maior estado do Brasil, tem um sistema de regulação chamado CROSS. Lá, apesar da população ser muito maior do que a da Bahia, a regulação funciona. Nós queremos trazer o mesmo modelo aqui para a Bahia, dando eficiência, tendo profissionais específicos para trabalhar com a regulação, acompanhando o paciente do momento que ele demanda o serviço até o momento que ele recebe a alta e trabalhando com tecnologia. Então, a primeira coisa é organizar o sistema de regulação. Isso não implica em dinheiro, isso implica em gestão, em eficiência administrativa. Agora, do outro lado, sim, vai precisar dinheiro. Para quê? Para ampliar a rede de serviços, ampliar a quantidade de hospitais. Existem regiões, por exemplo, a região do Sisal, o Baixo Sul, o norte do estado, são regiões com verdadeiros buracos assistenciais na saúde. Nesses lugares, não há outro caminho. Nós vamos precisar construir novos hospitais regionais. Além disso, vamos pegar hospitais municipais que já funcionam, fazer parceria com prefeituras e transformar esses hospitais em micro-regionais. Eles vão deixar de atender apenas a uma cidade, vão passar a atender a 8, 10 municípios com recursos cofinanciados pelo governo do estado. Então, para ampliar a rede de assistência à saúde, nós vamos ter que colocar mais dinheiro. De onde tirar o dinheiro, Neto? Fazendo economia onde há desperdício, cortando onde há gordura, diminuindo a quantidade de cargos de confiança no estado da Bahia. Não precisamos de tantos. E priorizando, porque governar é estabelecer prioridade, governar é decidir. Eu sei o que é isso, 8 anos como prefeito. Então, você, por exemplo, se não tiver dinheiro para tudo, você vai ter que decidir, vou fazer a obra tal ou vou construir o hospital? Eu vou construir o hospital. Então, para mim está muito claro qual é o foco. Somente agora, na região de Feira de Santana, mais de 300 pessoas morreram esperando por regulação. A gente não pode continuar convivendo com essa realidade. É possível resolver agora. Para resolver, precisa de um governo novo, precisa de uma gestão nova, precisa de gente nova trabalhando à frente da saúde da Bahia.
O senhor pensou rapidamente, Sodag, o senhor pensou aí durante sua caminhada, nesses meses de eleição, quais são as regiões que precisam mais de hospitais e precisam mais de um combate ali de primeira em relação à saúde, para descentralizar, inclusive, o atendimento, né? Salvador não aguenta mais, Feira de Santana não aguenta mais.
A gente, Emerson, infelizmente, viajando pela Bahia, vai ver que tirando Salvador, porque se Salvador atendesse apenas a Salvador e a região metropolitana, nós teríamos leitos hospitalares e de UTI suficientes para atender a demanda. Só que Salvador acaba atendendo gente da Bahia toda. Pessoas que não têm hospital, que não têm UTI no interior, vêm para cá. Mas tirando isso, todas as outras regiões têm problemas. Se você vai para o extremo sul, é verdade que o estado começou a construir depois de muito tempo e ainda a passos lentos um hospital em Teixeira de Freitas. Mas o extremo sul precisa de mais um hospital regional. Se você vai para a região sul, Ilhéus e Itabuna não dão conta de toda a demanda da região sul. Se você sobe para o Baixo Sul, a região de Valença, municípios vizinhos, as pessoas são encaminhadas para Itabuna ou Santo Antônio de Jesus, quando não para Salvador. Também há um buraco assistencial ali. Eu estava recentemente em Conceição do Coité. A região do Sisal não tem um hospital regional. Se você sobe para o norte, em Paulo Afonso, é um problema seríssimo. Tem um hospital lá que atende pessoas, inclusive de fora da Bahia, que é bancado a duras penas pela prefeitura e, portanto, há um problema sério de assistência. Se você vai ali para a região de Capim Grosso, de Senhor do Bonfim, de Campo Formoso, de Jacobina, mais um problema de falta de hospital regional. Se você vai para o oeste da Bahia, o Hospital do Oeste, que fica em Barreiras, o HO, não tem capacidade para atender a toda a demanda do estado. Você vai para a Chapada, o governo do estado, por uma briga política em Taberaba, o hospital pronto, não colocou ainda para funcionar, só porque o prefeito de Taberaba me apoia. Uma vergonha. Você vai para o Sudoeste. Eu estava recentemente no Sudoeste. O Hospital de Vitória da Conquista não dá condição de atender a toda a região, de atender as demandas de Macaúba, de Paramirim, de Brumado. Não atende. Então, hoje, não há, infelizmente, uma só região na Bahia que a gente possa dizer está tranquilo, tem leito suficiente e está atendendo bem as pessoas.
Candidato, eu vou falar de um assunto agora que o senhor está trazendo muito nesse segundo turno, durante a campanha agora desse segundo turno, que é a questão da habitação. E aí, só para a gente entender, na Bahia, o déficit habitacional atual, ele alcança quase 600 mil casas, e o Estado é o terceiro colocado no país quando o assunto é a habitação precária. São aquelas pessoas que moram muitas pessoas numa só casa, ou que as casas não têm realmente condição nenhuma de habitação, mas não têm outro lugar para as pessoas irem. Durante esse segundo turno, o senhor está falando muito da questão da implantação também no Estado do projeto O Morar Melhor, que foi implantado durante sua gestão enquanto prefeito aqui de Salvador. Então, eu pergunto, senhor, como é que vai ser feita a seleção dessas famílias, que a gente sabe que é um número muito maior em todo o Estado, e como é que o senhor pretende diminuir esse déficit habitacional, que é um muito grande?
Soldak, essa é uma pergunta super importante. Nos últimos anos, praticamente não se construiu novas casas na Bahia. Depois que o programa Minha Casa Minha Vida desacelerou em todo o Brasil, praticamente não tivemos novos conjuntos habitacionais no Estado. O que mostra que nesses últimos 16 anos, todas as novas habitações estavam vinculadas à transferência de recursos federais e a projetos federais. Não houve projetos tocados pelo governo do Estado, como eu, por exemplo, toquei aqui em Salvador. Se você for na comunidade Guerreira Zeferina, você vai ver, no Barro Branco você vai ver, lá em Tubarão agora, recentemente inaugurado pelo prefeito Bruno Reis. Então nós temos dois grandes objetivos. De um lado, construir programas habitacionais liderados pelo governo do Estado, com recursos públicos do Estado da Bahia, e aí, num conceito já avançado em relação ao Minha Casa Minha Vida, não dá para você pegar nas franjas das cidades, construir lá várias casas, sem levar serviços públicos, sem levar atividade econômica, sem que perto daquela casa tenha posto de saúde, creche, escola, transporte para as pessoas. Então, numa visão integrada dessa expansão habitacional. E o outro lado é exatamente reformar as casas que têm hoje situações precárias de pessoas pobres, sem precisar que essas pessoas saiam da sua casa, saiam do bairro onde moram, saiam de perto dos seus vizinhos, que aí entra o programa Morar Melhor. Com o programa Morar Melhor, a minha proposta é com o valor de R$10 mil por habitação, o governo do Estado vai mapear as áreas mais precárias de habitação na Bahia com critérios técnicos, sem qualquer tipo de influência política. Nós vamos chegar lá, levantar junto à família o que é que ela precisa para reformar a casa, qual é a prioridade, é o chapisco, é o reboco, é a pintura, é o telhado, é a acessibilidade, se tem alguma pessoa com deficiência, e o Estado vai fazer a reforma no valor de até R$10 mil. Isso não é uma promessa, isso nós fizemos em Salvador, reformamos cerca de 40 mil casas em Salvador com o programa Morar Melhor aqui na capital. Pode-se fazer muito mais na Bahia, porque o governo do Estado tem uma estrutura e uma capacidade orçamentária de investimentos muito maior. Então, essas seriam as nossas duas grandes vertentes de investimento na política habitacional do nosso Estado.
Dá para fazer sem o dinheiro do governo federal, então?
Dá. Nós fizemos o Morar Melhor aqui em Salvador só com recursos da prefeitura. Não tinha um centavo de governo federal no programa Morar Melhor. E é bom lembrar que há 10 anos atrás, quando eu venci a eleição para prefeito, as pessoas paravam e diziam assim, poxa, a cidade está quebrada, não tem dinheiro para tirar o lixo da rua, para tapar o buraco. Nós organizamos a prefeitura do ponto de vista administrativo e financeiro e foi possível tocar um programa como Morar Melhor, como foi possível construir o primeiro hospital municipal e tantas coisas que fizemos com recursos próprios da prefeitura. Se você tiver uma gestão séria, que aplique bem o dinheiro público, você consegue fazer.
Candidato, falando agora um pouco sobre educação, o senhor promete, caso eleito, levar os conceitos de empregabilidade para dentro da escola pública e fala também em trabalhar as potencialidades regionais no âmbito da educação. O que é que significa esse projeto na prática? O que é que vai mudar na educação pública do nosso estado de modo a fortalecer a economia? Me parece que esse é o seu plano, né?
E preparar o estudante da rede pública estadual para quando ele concluir o ensino médio, ele tenha condições de procurar o primeiro emprego, de disputar um lugar no mercado de trabalho. Valma, a gente tem que partir de uma constatação. A Bahia é um estado que tem 417 municípios. A Bahia tem várias regiões com realidades completamente diferentes. A realidade do extremo sul é uma, você vai para o oeste é outra, você vai para a Chapada, você sobe para o norte. Cada região tem a sua realidade. Consequentemente, tem o seu potencial, tem a sua vocação, tem a sua oportunidade. O que eu quero é, num trabalho integrado, porque nós vamos ter um plano de desenvolvimento para cada região, com metas definidas, com iniciativas estabelecidas e com prazo de entrega também definidos. Então, a gente vai associar essa perspectiva econômica, essa possibilidade de expansão da economia de cada região com a qualificação da mão de obra. E é aí onde entra uma reformulação na grade curricular do ensino médio do Estado da Bahia. Nós vamos preservar aquilo que é fundamental e essencial para a educação básica do aluno, mas a gente quer fazer uma educação mais dinâmica, uma educação que prepare o jovem para os desafios do mercado de trabalho. Então, veja, o jovem do Oeste, ele tem muito mais possibilidade de emprego na agroindústria ou na agricultura do que, por exemplo, o jovem que mora no litoral sul, que tem mais possibilidade de emprego no turismo. Então, a gente tem que, a partir da vocação de cada região, mexer na educação convencional, logo no ensino médio, e preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho. Além, é claro, de preparar o jovem para poder aplicar para o Enem, ter uma boa nota no Enem e conseguir uma vaga na universidade pública, podendo realizar o seu sonho de ter o diploma de ensino superior.
Ainda falando em educação, candidato, o senhor promete também aumentar os salários dos professores, oferecendo uma remuneração compatível, né, e premiá-los por desempenho. De onde sairiam os recursos para colocar esses planos em prática? Como seria essa premiação por desempenho? E qual percentual, em média, o senhor acredita que seria possível reajustar os salários dos professores?
Vamos lá, Valma. Primeiro que todas as áreas envolvem desafios, envolvem foco e prioridade. Agora, tem uma área que, mais do que as outras hoje, dispõe de recursos, que é a área da educação. Por quê? Porque a Bahia, recentemente, venceu uma ação judicial, que é a ação dos precatórios, que deu à Bahia 9 bilhões de reais. Uma parte desses recursos foi aplicada agora na construção e reforma de algumas escolas, no último ano de governo, algo altamente eleitoreiro feito pelo esse governo. Mas eu quero dizer que nós vamos manter as obras, nós vamos continuar as obras, nós vamos concluir as obras dessas escolas. Bom, uma outra parte dos recursos foi destinado já ao pagamento de professores que tinham o direito de acesso a esse dinheiro também da parte dos precatórios, depois de uma decisão federal, porque o governo do estado não quis voluntariamente fazer. Bom, ainda assim sobra recursos. Qual é a nossa ideia? Nós vamos constituir um fundo. Esse fundo vai cuidar dos recursos da educação. E através de recursos desse fundo, nós vamos dar apoio às prefeituras, inclusive estabelecer um prêmio para as cidades que mais avançarem em qualidade de ensino, e não interessa se o prefeito é do União, é do PT, é do PSDB, qual é o partido. Avançou na qualidade de ensino, a cidade vai ganhar o prêmio. Do outro lado, nós temos que premiar os professores. E aí, já no início da gestão, nós vamos determinar a Secretaria de Educação que desenvolva um plano de recompensa para os professores pelo mérito, onde o esforço do professor seja retribuído em remuneração. Ah, Neto, vai ser apenas quando o aluno avançar na nota? Não. Não. Nós vamos ter vários critérios, inclusive a minha ideia é que o professor, aliás, está no centro da educação. A gente não consegue mudar a educação sem o professor. Então, a gente vai discutir de maneira aberta a política salarial com os professores, de maneira muito aberta, e vamos instituir, conversando com eles, definindo percentual e critérios com eles, essa política de remuneração por desempenho que vai premiar aqueles que tiverem melhores resultados.
Candidato, o senhor falou da questão desse dinheiro, desse orçamento que tem para a educação, que vem aí desses precatórios, desses valores, mas a gente já falou já sobre segurança, sobre saúde, sobre moradia, e no ano que vem a lei orçamentária, né, a LOA anual, ela diz que está prevista aí uma queda de arrecadação do ICMS. Por outro lado, o senhor promete não aumentar impostos aí para o contribuinte geral. Diante desse cenário que está montado, o que, que o senhor projeta para repor esses valores que provavelmente não serão gerados pelo ICMS? A gente sabe que é um valor muito alto e significativo, e não comprometer o cidadão.
Duas coisas, Sodac. Primeiro, no início de qualquer gestão, o governador tem a obrigação de apertar o cinto. Está se constituindo um novo governo. Eu não tenho obrigação política nenhuma. Eu não tenho o dever de carregar nas minhas costas compromisso político nenhum. Eu chego com muita tranquilidade em relação a isso. Uma das coisas que nós vamos fazer é diminuir a quantidade de cargos de confiança. No dia 1º de janeiro, caso eu tenha a oportunidade de ser governador, eu vou assinar um decreto determinando que pelo menos 20% dos cargos de confiança de todos os órgãos do governo do Estado não sejam preenchidos. Fiz isso como prefeito e consegui grande economia. Depois, renegociar contratos, buscando maior vantajosidade para o poder público. Fiz isso como prefeito da mesma forma. Então, tem lugares onde há gordura, onde há desperdício e onde é possível economizar. Do outro lado, a nossa grande estratégia será fazer a economia da Bahia crescer, fazer a economia da Bahia se expandir, aumentar a arrecadação pelo aumento de toda a base econômica do nosso Estado, não pelo aumento do imposto no cidadão que já paga muito. Ao contrário, temos algumas propostas de desoneração. Estou propondo tirar o ICMS de todos os produtos da cesta básica para as pessoas mais pobres. Estou propondo tirar o IPVA de automóveis e motos que trabalham com aplicativos e também com transporte escolar. Estou propondo aumentar a base do microcrédito em nosso estado, tirar o ICMS que incide sobre o combustível do transporte público para baratear a passagem e garantir ônibus novo. Então, nós temos consciência que a arrecadação do Estado, ela será, num primeiro momento, menor. Mas apostando no crescimento econômico, apostando na ampliação da base econômica, a gente recupera isso a médio prazo e dá para pagar toda a conta. Eu fiz em Salvador. Acho que a grande marca da minha gestão na parte administrativa foi o equilíbrio das contas. Eu, quando cheguei, a cidade estava endividada. Devíamos mais de R$1,5 bilhão, só de dívida de curto prazo. Deixei em caixa mais de R$1,6 bilhão para o atual prefeito Bruno Reis. Quem já fez em Salvador vai fazer pela Bahia.
Candidato, eu vou precisar colocar mais uma questão aqui, porque é para aproveitar que ele deu o gancho aí. O senhor falou em dois pontos que eu quero só tocar rapidinho aqui. O senhor falou da questão da isenção do IPVA para motoristas de aplicativos e vans, e aí um taxista eu peguei um dia desse, ele gritou assim, e nós? Como é que a gente fica? Essa isenção também caberia aos motoristas de táxi, que funcionam no nosso estado. E outro ponto que o senhor tocou, a questão da isenção aí do combustível para o transporte público. Esse transporte valeria somente para as cidades, para o transporte público da cidade, como a gente está acostumado no transporte público de ônibus aqui na cidade, ou para o intermunicipal também?
Então, vamos lá. Primeiro, o objetivo, nós começaríamos pelo transporte urbano e, em seguida, discutiríamos o transporte intermunicipal. Porque o objetivo é tentar baixar o preço da passagem geral do transporte público. Só que a gente sabe que hoje o drama maior está no transporte urbano, que colapsou em muitas cidades. Aqui em Salvador, o prefeito vive graves problemas e ninguém desconhece isso, ninguém encobre essa realidade. Em outras cidades da Bahia também, você vai a Camaçari, você vai a Lauro de Freitas, você vai a Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna. As grandes cidades, em geral, vivem esse problema do transporte. Em relação ao benefício, é claro que os taxistas vão ter os benefícios. Não há dúvida. Quem me conhece sabe a minha história, a história de meu avô, Antônio Carlos Magalhães, com os taxistas. A minha gestão como prefeito, sempre priorizando os motoristas de táxi, que foram muito penalizados nos últimos anos. A competição ficou muito desigual. Então, não há dúvida, Sodac, que não haverá benefício a mais que seja dado para um aplicativo que também não seja concedido para os motoristas de táxi.
Candidato, você falou em 20% de cortes em cargos...
De congelamento.
De congelamento. Aliados que perderam a eleição não vão gostar dessa declaração. O eleitor, sim. Mas ainda na política, no primeiro turno, o senhor se manteve neutro em relação às eleições presidenciais. O senhor, até o momento, continua neutro também e vem divulgando isso na sua propaganda eleitoral e nas suas entrevistas. Mas alguns dos seus aliados estão indicando voto em Bolsonaro, por exemplo, João Leão. Isso tem o seu aval e isso pode atrapalhar ou ajudar a sua campanha aqui no governo no segundo turno? candidato?
Olha, Emerson, o que vale para os meus aliados é a mesma coisa que vale para o eleitor. E a mesma coisa que vale para mim, que vale para você. O meu pensamento é o mesmo. Qual é o meu pensamento? Cada um é livre para fazer a sua escolha. No primeiro turno, muitas pessoas votaram em Lula e em mim. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro e em mim. Muitas pessoas votaram em Ciro, em Simone, em Soraya e em mim. Agora, no segundo turno, eu não tenho dúvida que terei votos tanto de eleitores que vão votar em Lula como de eleitores que vão votar em Jair Bolsonaro. Então, o eleitor é livre para fazer a sua escolha. Eu fico arrepiado.
E seus aliados também, como o senhor está dizendo.
Claro, óbvio. Você falou alguns que declararam apoio a Bolsonaro, mas outros declararam apoio a Lula. E tem esse direito, essa liberdade, cada um. A democracia é assim, gente. Eu não sou dono do voto de ninguém, eu sou dono do meu voto. Cada um é dono do seu voto, da sua consciência. A eleição presidencial, que é uma eleição que mobiliza muitas paixões no Brasil, mais até do que a eleição para governador, a gente tem que reconhecer isso, ela mostra um quadro de polarização. Eu, por exemplo, sempre fui um político mais do diálogo, de conversar com todo mundo. Fui prefeito de Salvador, governei a cidade com 3 presidentes diferentes. Com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, cada um de um espectro político. Então, não cabe a mim estar censurando o que é que A, B ou C vai fazer ou não vai fazer. Cabe a mim responder pelas minhas atitudes. E a minha decisão, ela guarda coerência com a decisão do primeiro turno, que é o quê? Que é dizer que o eleitor é livre para escolher. E que eu, caso seja eleito governador, vou trabalhar com o presidente da República que o Brasil escolher no próximo dia 30.
E que pautas colocadas hoje, sem querer tirar nada do senhor em relação à candidatura à presidência? O senhor deixou bem claro aí que ficará neutro. Que pautas do Lula e que pautas do Bolsonaro o senhor pode indicar à sua bancada que foi eleita no Congresso de apoiar? E o senhor simpatiza?
O Emerson, primeiro, infelizmente, a discussão no Brasil sobre projetos e temas, ela ficou em um segundo plano. Eu estava assistindo recentemente o debate da TV Bandeirantes, que foi o primeiro debate do segundo turno, e é impressionante, discutiu-se tudo, menos propostas para o futuro do país. Essa é a verdade. Então, você tem ali um retrovisor olhando para o passado, né, falando dos problemas do governo A, B, C, D, mas não se trata do futuro do país. Né? Então, eu não estou aqui para ser juiz de plano de governo de ninguém. O juiz é o povo brasileiro que vai tomar sua decisão no dia 30, vai escolher o presidente, tá certo? Eu confesso a você que, se você me perguntasse, no plano ideal, na minha visão, e eu respeito a de todo mundo, seria um outro nome. Mas temos aí Lula e Bolsonaro. Então, é com essa realidade que o brasileiro tem que se deparar e vai ter que escolher no próximo dia 30. Né? Eu vejo que não se pode agora dizer tudo de um lado é ruim ou tudo do outro lado é bom. Existem qualidades e defeitos que estão evidentes e que os brasileiros conhecem e que vão ser julgados no dia 30. Agora, você falou em perspectiva o plano de governo. Meu irmão, realmente, aí eu falo como eleitor, eu vi tudo nessa eleição, menos plano de governo ou proposta dos candidatos à presidência.
Candidato, vamos falar agora de segurança. No âmbito da gestão, o senhor promete uma mudança completa logo no seu primeiro dia de mandato, caso seja eleito. Agora, além da troca óbvia de secretário, o coronelato da Polícia Militar, por exemplo, só poderá ser escolhido, claro, dentro de um grupo atual de coronéis. Da mesma forma, a cúpula da Polícia Civil é composta por pessoas que já integram a corporação. Então, como é possível fazer mudanças tão rápidas, né? Logo no primeiro dia de gestão, na primeira semana de gestão, tendo que ir usar, digamos assim, as mesmas peças fixas, né, que já fazem parte dos quadros das polícias?
Ô, Valma, tem muita gente boa que está escanteada. Tem muita gente boa que está tomando castigo no corredor, que não está sendo usada. Muita inteligência na Polícia Civil e na Polícia Militar, que hoje não é aproveitada porque provavelmente não é compatível com a linha política do governo do Estado. Veja o que aconteceu recentemente em Jequié. O diretor do Colégio da Polícia Militar de Jequié foi exonerado porque, estando ele em horário vago, portanto, livre para fazer o que quisesse, apareceu em um evento meu lá em Jequié. Então, tem muita gente boa que está, infelizmente, deixada de lado, de escanteio pela atual gestão. É claro, gente, eu não nasci ontem. Se eu quero ser governador, a coisa mais básica que eu tenho a saber é que o comandante-geral da polícia tem que ser um dos atuais coronéis. E tem gente boa. E tem gente boa. Gente, inclusive, que conversa comigo extraoficialmente, que dá sugestões. Eu não fiz um plano de governo da minha cabeça. Eu ouvi a polícia. Ouvi a Polícia Civil, muitos delegados altamente qualificados, que hoje não são aproveitados, peritos e tantos outros que integram o corpo, a estrutura profissional da Polícia Civil. Então, é óbvio que nós vamos trabalhar com a força humana que temos dentro das polícias. Mas tem muita gente competente, muita gente boa, que, tendo posição de comando, que tendo clareza de propósito, que tendo projeto e tendo um governador que cobre, o resultado vai aparecer. Não é com o atual secretário de Segurança Pública, e aí eu faço uma observação, o secretário de Segurança não precisa ser escolhido dentro do corpo de funcionários das polícias. Tanto que o atual secretário é um juiz federal aposentado, mas que traz, tem a coragem de dizer que a solução para resolver o problema da violência na Bahia é a legalização do uso de drogas. Um secretário omisso, um secretário que se esconde, um secretário que não é capaz de dar resposta e exemplo à polícia. Se tem uma corporação que precisa de exemplo e referência, é a polícia, para que o comando funcione. Na hora que o secretário de segurança, que é a principal autoridade da segurança pública do Estado, dá esse tipo de declaração e tem essa postura, a gente não pode esperar mais nada.
Ainda falando de segurança, candidato, o senhor promete investir em tecnologia e inteligência para combater as facções criminosas. E é claro que a gente tem ouvido muito falar, uma polêmica do assunto é segurança, é a questão do uso das câmeras por policiais. O senhor já declarou algumas vezes que, a princípio, não faria o uso imediato desses equipamentos. É um clamor de parte da população, que muitas vezes acaba sendo recebendo uma agressão por parte de alguns policiais em algumas ações, então eles clamam muito por isso, por uma tentativa de até mesmo diminuir esse tipo de violência, que também chega a ser uma violência contra esse cidadão que está lá nesses bairros. Como é que o senhor pretende colocar esse projeto em prática? E como é que vai ser, porque eu já vi inclusive o senhor falar algumas vezes que a colocação da câmara nos fardamentos seria um passo posterior e não inicial nesse seu projeto de segurança.
É exatamente o que eu penso, Odac, mantenho essa minha mesma posição. Primeiro, não é ser contra por ser contra o uso de câmera no uniforme do policial. É entender a realidade da polícia da Bahia e saber o que é prioridade, o que é que primeiro precisa ser feito. E também eu não aceito a inversão das coisas. Você não pode colocar o policial no lugar do bandido e o bandido no lugar do policial. Ok? Então, qual é a prioridade? A prioridade tem que ser organizar a polícia, fazer concurso para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, oferecer condição de trabalho à polícia, remuneração digna para a polícia e para o policial, apoio psicológico. Muitos policiais vivem verdadeiros dramas familiares e vivem no pânico, no medo, porque não tem condições de ir para a rua enfrentar o bandido. Esse cara, essa pessoa, ou mesmo uma policial mulher, quando vai cumprir o seu dever, já vai ali influenciado por fatores que mexem no psicológico e não há apoio psicológico hoje para os policiais. Então, o que é que eu venho dizendo e quero repetir? Primeiro, nós precisamos reforçar a polícia, dar condição de trabalho à polícia, fazer o dever de casa, dar suporte ao policial. Depois, aí nós vamos discutir a colocação das câmeras nos uniformes. Ah, um estado, por exemplo, como São Paulo, que partiu para essa iniciativa, lá em São Paulo, eles cumpriram uma série de atividades antes de tomar essa decisão, que é o que está faltando na Bahia. Então, nós não estamos dizendo aqui, ah, eu sou contra ou eu sou a favor que a polícia chegue atirando, chegue matando. Não, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Agora, a gente precisa saber o que é a prioridade. A prioridade hoje é dar condição de trabalho ao policial, para que ele ofereça proteção e segurança ao cidadão. Depois que isso for cumprido, aí nós vamos discutir a questão das câmeras em uniformes.
Candidato, eu notei aqui um termo que o senhor usou, muito delicado, momento passageiro do poder. é aquele pulo dos aliados, né? O senhor teve alguns pulos do primeiro turno para o segundo turno, uns pulos para o seu adversário e pulos de lá para cá. O senhor saiu ganhando ou perdendo com esse momento passageiro do poder que o senhor chama?
Olha, Emerson, primeiro eu acho que Deus sabe tudo o que faz. Eu sou uma pessoa de muita fé e me pego muito à minha fé. Se Deus quis que houvesse na Bahia um segundo turno, por uma diferença pequena, 0,5% dos votos, é porque há um propósito nisso. E se a gente ganhar a eleição, como eu tenho muita confiança que vamos sair vitoriosos, foi também importante para haver um processo de depuração política de alguns que não mereciam participar dessa vitória. Agora, neste segundo turno, nós ganhamos muito mais do que perdemos. Ganhamos apoios de prefeitos importantes, de cidades populosas, como Porto Seguro, como Cruz das Almas, né? Orolândia, Curaçá, lugares onde nós não tínhamos uma estrutura política tão sólida, que ganhamos apoio dos prefeitos agora no segundo turno, ganhamos apoio de deputados federais eleitos, de deputados federais que tiveram grande votação, mas não foram eleitos. Então, muitos declararam apoio a gente nesse segundo turno. Eu não tenho dúvida que o peso político dos que anunciaram apoio para mim é muito maior do que aqueles que saíram do meu lado. Agora, eu estou acostumado, Emerson, eu tenho 43 anos de vida e de política. Já vivi todo tipo de situação. Já ganhei e já perdi. Já perdi a eleição para prefeito aqui em 2008, em Salvador, depois ganhei duas, três. Né? Então, eu já estou acostumado a isso. De fato, a gente sabe. E aí foi bom porque a gente viu quem é que está com a gente de verdade e quem é que estava apenas encostado numa expectativa de poder. E que se precipitou, porque a eleição nesse segundo turno é outra eleição. E eu estou muito confiante na nossa vitória. Inclusive porque muitas pessoas que não participaram do processo político no primeiro turno, agora estão indo para a rua. Gente que nunca botou um adesivo no carro. Foi lá no comitê. Esses dias, o nosso comitê plotou e adesivou uma quantidade maior de carros em pouco mais de uma semana do que no primeiro turno todo. De pessoas que foram lá. Pessoas fazendo vida. Neto, ó, tô mandando aqui para você. Eu não gosto de política. Não gosto de político. Mas a Bahia não pode ficar na mão do Jerônimo. Ele não tem condição de ser governador. Então, por isso, eu tô vindo aqui fazer campanha. Então, para mim, isso tem um peso muito maior. Porque, no fim do dia, quem decide é o eleitor. E as urnas é que vão dizer isso no segundo turno.
Muita gente, rapidinho, porque o candidato falou sobre esse assunto, muita gente não votou no primeiro turno. Muita gente saiu por causa das filas. Até debatemos isso aqui muito, né, o Sodak e Valma, durante a central de eleições. Essa turma deve votar agora. Isso, para o senhor, é bom? O senhor acredita que essa turma que não foi votar vai estar com o senhor?
Ou eu acho que sim.
Ou o senhor acha que será voto dividido mesmo?
Não, eu acho que sim.
Porque não teremos fila agora, dois votos apenas.
Eu espero que a abstenção seja menor, que o comparecimento seja grande e que isso nos beneficie. Porque
21%,
eu ouvi muito, foi 21%, eu ouvi muito relato de pessoas que foram para a fila, e aí era assim, não, o Neto já está com a eleição ganha, não precisa do meu voto. E aí foram para casa, porque no Brasil tem uma contradição, né? O voto não é obrigatório, eu inclusive sou contra o voto obrigatório, o voto no Brasil não é obrigatório, mas...
É obrigatório,
eu sou contra o voto obrigatório, eu acho que cada um devia votar se quisesse mesmo, né? Enfim, mas no Brasil o voto é obrigatório. Agora, para justificar, é a coisa mais fácil do mundo. Você faz por um aplicativo, paga lá pouca coisa e está justificado. Então, tornou quase que o voto no Brasil espontâneo e voluntário. Tá certo? Eu espero que o comparecimento seja maior e acho que isso vai nos ajudar.
Candidato, nós estamos nos últimos minutinhos da nossa entrevista. Eu vou pedir para que o senhor responda com muita brevidade. O que é que o senhor pretende fazer para combater a fome em nosso estado? Nós temos mais de 5 milhões e meio de pessoas em situação de extrema pobreza. O senhor pretende criar algum novo programa de distribuição de renda?
A Bahia é o estado do Brasil, infelizmente, com o maior número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza depois de 16 anos desse governo que está aí, que ainda quer mais 4. Inaceitável isso. Primeiro, a mais importante política social que pode existir é a geração de emprego. Porque o povo baiano é trabalhador, quer ter oportunidade de trabalhar. E esse é o grande desafio nosso. Gerar emprego, não só nas grandes cidades, mas também nas pequenas e médias cidades, na área rural, para o pequeno produtor, para as pessoas que vivem da agricultura familiar, dinamizar a economia da Bahia, geração de emprego. Agora, não dá para esperar o emprego surgir. E é por isso que, a curtíssimo prazo, é imprescindível termos programas de transferência de renda. Um deles, que consta do meu plano de governo, é o Mães da Bahia. Nós pretendemos conceder um benefício que estará focado nas mulheres, principalmente nas mães, para assegurar que essas mães vão manter os seus filhos na escola e que vão lutar para que seus filhos aprendam de verdade, frequentem as escolas e aprendam de verdade. É um dos programas que nós pensamos em fazer, que está proposto no meu plano de governo, que vai ajudar a completar a renda das mães, das mulheres mais pobres do estado da Bahia, aquelas que estão inscritas hoje no CAD Único.
Candidato, nosso tempo passou rápido até demais.
Quanto tempo já?
Pertinho dos 40 já, então vou dar 30 segundos agora para suas considerações finais.
Agradecer, Sodac, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Vou aqui pedir até para me dirigir diretamente ali para a Câmara, para as pessoas que nos acompanharam. Obrigado pelos votos que eu tive no primeiro turno, mais de 3 milhões e 300 mil votos. O que eu peço agora é que vocês comparem. Não deixem o Jerônimo se esconder. Ele não pode se esconder atrás de um número. O baiano precisa saber da história, da trajetória, do currículo e do que cada um pode fazer pela Bahia. Avalie quem é o mais preparado. Se você votar em mim, se você votar no 44, o que eu te asseguro é que vou oferecer à Bahia e aos baianos o melhor governo de todo o Brasil.
Nosso tempo de entrevista está encerrado. Eu agradeço mais uma vez, candidato, pela sua presença. E lembro que o segundo turno das eleições acontece no dia 30 de outubro. E, claro, nós teremos mais uma vez a Central de Eleições da Rede Bahia, com participação do G1, da TV, do iBahia e das rádios. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, gente.
Obrigado.
Tchau, valeu, gente. Obrigado. Tchau.